no ar.
Observatório do Terceiro Setor.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor.
Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Para muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, nós vamos falar sobre eleições limpas e cidadania. A última eleição aconteceu em um clima muito pouco republicano, com ataques e ameaças entre candidatos, leitores e militantes, e até um pedido de recontagem de votos por parte do PSDB. Mas deixou um legado, uma maior participação do brasileiro na política e a mobilização dos movimentos sociais pela reforma política. Vamos falar sobre o tema. Para isso, nós recebemos o Luiz Souza Amaral, que é membro da coordenação do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Joel, boa tarde, ouvintes.
Muito obrigado pela sua presença, é um prazer conhecê-lo e vamos falar um pouquinho. Luiz, tua impressão rápida, o que aconteceu nessas eleições?
Eu acho que é produto um pouco do hábito dos marqueteiros fazerem o papel mais importante nas eleições, deixar de lado o que era essencial, que eram os candidatos que estavam disputando, deixaram de lado os programas, deixaram de lado muitas das propostas que cada um deles tinha, para fazer realmente um marketing televisivo e radiofônico para que os eleitores pudessem participar dessa eleição de uma maneira dirigida, a meu ver, por essa tendência que está se caracterizando nas nossas eleições, que é o telemarketing.
Participa do programa também Carmen Cecília de Souza Amaral, coordenadora da Pastoral Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo. Ele é também membro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Boa tarde, Carmen. Muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, prezados ouvintes. Boa tarde, Eduardo, que também está chegando aqui conosco. E é um momento bastante importante e agradecemos a disponibilidade do Terceiro Observatório, que também está participando conosco da coalizão democrática pela reforma política e eleições limpas.
Muito bem. Já anunciado pela Carmen, o professor Eduardo Fanganini, do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais do Trabalho e coordenador da Rede Plataforma Política Social. Eduardo também é organizador do livro Políticas Sociais, Desenvolvimento e Cidadania. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigado pela sua presença e é um prazer conhecê-lo.
Boa tarde a você, Joel, a todos os presentes, os que estão nos ouvindo. É uma honra muito grande participar desse debate.
Muito bem. Vi que você chegou rápido, o que foi? O trânsito?
Trânsito.
É complicado. Fala pertinho do microfone.
Pois é, o trânsito, esse é um dos temas que acho que a gente tem que discutir num novo projeto.
Problema da mobilidade social.
Mobilidade, porque infelizmente eu cheguei atrasado por conta do trânsito.
Mas tudo bem, Eduardo. A sua impressão sobre as últimas eleições? Rapidamente, eu queria a sua opinião. O que você acha que está acontecendo depois de promulgada a nova presidente, Dilma Rousseff? Esses movimentos nas redes sociais, pedindo a volta dos militares, o impeachment da presidente. Como é que você está vendo esta mobilização contra algumas regras básicas da democracia?
Olha, as eleições, elas são uma festa, né? É um momento, o auge do momento democrático que um país pode viver. Então não existem perdedores nem ganhadores. Existe a vontade da maioria, né? E eu vejo com muita preocupação, né, esses movimentos, porque o Brasil é uma democracia muito recente, né? Dos nossos 500 anos, talvez nós tivemos pouco mais de 40 anos de democracia. É muito pouco, né?
É verdade.
E tem um historiador, o José Murilo Carvalho, que diz o seguinte: o Brasil, a herança do período colonial, 1500 até 1888, é um país de analfabetos, né? Em 1930, mais de 90% da população é analfabeta. É um país com passado escravocrata, né? Uma república sem cidadãos, né? Então, nós estamos caminhando, engatinhando ainda na questão política e democrática. Depois do século passado, nós nos transformamos numa sociedade de massas, antes de sermos uma sociedade educada. Isso é uma coisa importante, né?
É possível corrigir isso?
Sim, é possível corrigir isso. Agora, por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque eu acho que as lideranças políticas, as autoridades públicas, os intelectuais, a imprensa deve ter muita responsabilidade quando procura instigar, né, uma sociedade com preconceitos, com ódio, com palavras que incitam, na verdade, a divergência, né? Numa sociedade que tem tão pouco tempo de experiência democrática, que é um país que ainda está por construir, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que as eleições de 2014 foram uma vitória da democracia brasileira. Nós demos mais um passo nesse sentido, e é assim que a gente tem que pensar.
Você, ouvinte, pode participar do nosso programa pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Para muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
Trianon AM 740. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
O Observatório do Terceiro Setor está de volta. Conosco hoje, Carmen Cecília de Souza Amaral, o professor Eduardo Faganini e Luiz Souza Amaral. Muito bem, agora nós vamos acompanhar uma reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Especialistas da ONU denunciam crimes contra a honra e mutilação genital. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
Especialistas em direitos humanos da ONU afirmaram esta quarta-feira que os países devem combater crimes cometidos contra mulheres. Pela primeira vez, duas comissões sobre o assunto uniram-se para estabelecer uma ampla interpretação das obrigações dos Estados para evitar e eliminar práticas nocivas a mulheres e meninas. O grupo destacou a mutilação genital feminina, os chamados crimes contra a honra, casamentos forçados e poligamia como algumas das práticas. A especialista da Comissão da ONU para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação a Mulheres, CEDAW, Violeta Neubauer, afirmou que essas práticas são frequentemente justificadas por costumes religiosos e sociais. Além disso, Neubauer disse que elas estão inseridas em culturas e tradições patriarcais. Em nota, as duas comissões citaram ainda outras práticas como o teste de virgindade, infanticídio e mudanças forçadas no corpo, como o aumento de peso e alongamento de pescoço. A especialista da Comissão sobre os Direitos da Criança, Irante Wijemani, afirmou que as crianças têm o direito de serem protegidas de práticas que não tenham nenhum benefício médico ou de saúde. A CEDAW e a Convenção sobre os Direitos da Criança contêm provisões que determinam que essas práticas nocivas representam violações dos direitos humanos. Os documentos obrigam os estados a adotar medidas para prevenir e eliminar esses crimes. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. New York, New York.
Carmen, você falava em off aqui, que é um aspecto cultural em relação à matéria.
É, em relação à matéria anterior, há um problema cultural muito grande que precisa ser adequadamente respeitado pelas entidades internacionais. Há soluções, há realmente soluções, né? E há outros problemas graves envolvidos, como em relação à própria miséria, né, do país, o trabalho escravo. A gente teve exemplos assim, de situações onde esse trabalho, as crianças foram acompanhadas e foram libertadas desse trabalho escravo. Então, há sucessivas libertações e um processo maior que deve levar a uma atitude dessas instituições com bastante cuidado na tentativa de resolução de problemas, né? Porque trabalho escravo nós temos aqui no Brasil também, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. São denúncias importantes.
Um grande exemplo são os bolivianos aí no bairro do Bom Retiro.
Exatamente, não estão longe de nós, né? Exato, e problemas de crianças, assim, que de famílias com crianças. Eu me lembro de uma experiência que foi acompanhada pela Comissão de Justiça e Paz aqui de São Paulo, com relação às crianças que trabalhavam, isso já faz alguns anos, as crianças que trabalhavam em Franca, ajudando na fabricação de sapatos, ali na época em que a indústria estava fortalecida, sem competição com China e assim por diante. E os sapateiros, eles põem as tachinhas na boca, né? E isso ia causando uma intoxicação, além do risco, uma intoxicação com o chumbo, com o metal, né, que as crianças estavam ingerindo. E foi feito todo um trabalho de apoio a essas crianças, mas também de apoio à indústria, mostrando para a indústria que ela teria condições econômicas e possibilidades de resolver o problema sem depender desse trabalho da criança. Então, é um processo nessa situação denunciada. As denúncias têm que ser feitas, mas a gente precisa que as instituições atuem de uma forma bastante adequada dentro desses países, né?
Muito bem, nós temos um ouvinte na linha.
Ótimo.
Boa tarde, Maria do Socorro.
Boa tarde, Joel.
Tudo bem?
Boa tarde aos seus convidados.
Hoje nós temos três importantes convidados aqui.
Como sempre.
Qual é a sua colocação, ou sua pergunta aos nossos convidados?
Então, Joel, eu estou assim um tanto preocupada com o rumo que a nossa política está caminhando. A coisa está ficando cada dia mais acirrada. Eu ouvi a presidente Dilma propor, todos ouviram ela propor o diálogo, né? E o senhor Aécio Neves, que merece meu respeito, ele é senador, mas ele disse que só vai ter diálogo mediante certas posições que ele impõe, né? Eu acho que quando se quer diálogo, o diálogo é para se discutir, né, as divergências, o que ele quer, porque realmente a oposição, ela tem que ser forte. Agora, não é da forma que ele age. Ele tem aquele olhar, dá até medo do olhar do Aécio Neves. É um olhar raivoso, é um sorrisinho de canto de boca. Ele não quer diálogo, ele quer briga. E eu acho que isso está dando um rumo à nossa política que pode ir para um lado bem perigoso.
Muito bem.
Eu ouço dizer também o seguinte, que 50 milhões votaram porque recebe Bolsa Família. Eu preciso saber onde é que eu vou pegar a minha, porque eu votei na Dilma e eu não recebo Bolsa Família. Votei no José Serra e votei no Alckmin. Porque, como eu já disse, eu não voto no partido, eu voto na pessoa. Agora, eu não fico imaculando a pessoa. Se eu tiver que criticar, se eu achar que alguma coisa está errada, eu falo.
Muito
então,
bem.
Então, eu acho que as colocações hoje na mídia, tudo que é do PT, nossa, aquilo ali é manchete, é comentário. E o que me incomoda são os adjetivos desqualificativos. Ninguém se refere a ninguém do PT, a não ser com ironia, desqualificando, com falta de respeito. Eu acho que um lado e o outro tem que ser respeitados.
É verdade.
Se fala, não sei se perceberam, a Marina, no primeiro turno, ela ganhou, no segundo, não. É porque tem o apoio do Renata Campos. A Renata Campos, eu estive 30 dias no Nordeste, mais assim no estado de Pernambuco. Fiquei alguns dias em Recife e no interior. E o comentário, assim, do boca a boca, as pessoas estavam achando ela muito fria diante do ocorrido, porque 15 dias após a morte de Eduardo Campos, ela estava participando de comício, falando na televisão. A propaganda política de lá, como passou aqui também, que eu cheguei uns 2, 3 dias antes da eleição. Aqueles cavaletes, era Marina, Aécio e Eduardo Campos, as pessoas falavam, poxa, tem que deixar esse homem descansar em paz. Eu estava num salão de beleza e uma senhora falou assim, meu marido falou que acho que eu chorei mais pelo Eduardo Campos se fosse ele que tivesse morrido. E a mulher está lá.
Muito bem.
A dona Risoleta Neves, a avó do Aécio, ela teve uma postura na morte do Aécio Neves, do Tancredo Neves. Ela não saiu assim.
Maria do Socorro.
Oi.
Eu acho interessante esses aspectos históricos que você fez da eleição, mas eu não posso perder o fio da meada. Você fez uma colocação importante no início da tua fala.
Sim.
Você falou preconceito em relação ao partido que venceu a eleição, até por parte da mídia e da população em geral, ou instigado Isso. pela mídia, que é um aspecto importante, e as relações que a oposição deve ter com a presidente Dilma Rousseff, a partir de agora, na construção de um projeto de Estado que
Exato.
Não existe nesse país. Vamos ouvir nossos convidados?
Vamos, então. Obrigada e desculpa.
Muito obrigado pela sua participação, viu? Um grande abraço a você. Eu vou começar
Olha,
com você, Carla.
Maria, é interessante a sua observação, não é? Acho que é importante. Ela reflete esse momento que nós estamos passando, mas acho que nós todos, cidadãos, cidadãs, eleitores e não eleitores, temos que superar esse momento e mostrar firmemente aos nossos políticos todos, de quaisquer partidos que estejam, que nós queremos agora um novo país, que há reivindicações, que nós temos uma lista de propostas muito bem colocadas. Nós sabemos o que nós queremos e insistir em que eles não percam tempo em discussões inócuas, exatamente como você está falando, e agressões inúteis. É daqui para frente construir um país. Né? Construir um novo país. É possível isso. Nós temos experiência, eu falo como participante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, nós conseguimos aprovar em 99 a lei que limita e que pune a compra de votos, nós conseguimos agora aprovar a ficha limpa, recentemente, nós mudamos preceitos jurídicos significativos em benefício da sociedade. Com relação à lei 9840, que pune a compra de votos, nós temos depoimento de promotores que nos disseram, olha, essa lei é um marco em relação à legislação eleitoral. Ela veio introduzir uma novidade.
Nós estamos bem de legislação, mas é pouco do exercício
Exato,
da cidadania, do estímulo.
Pois é,
né?
Então é isso que eu gostaria de convidar os ouvintes, e especificamente a Maria Socorro, para uma participação política, deixar um pouco a preocupação do que está falando os meios de comunicação, os jornais, a televisão, assim por diante, e verificar onde é que a gente pode atuar.
Luiz, quero te ouvir.
E esse processo de atuação está aberto à população. Eu tenho a impressão que a Maria aqui de São Paulo, ela chegou a
Maria do Socorro.
Maria do Socorro.
É São Paulo, sei lá, na
é
Vila
São
Guilherme.
Paulo. É, pois é,
na
pela
Vila
pressão
Guilherme.
Toda que ela está sentindo, ela deve ser paulista, paulistana aqui. Ah, então ela precisa verificar aonde é que ela pode realmente prestar uma atuação cidadã.
Eu já tenho um outro ouvinte na linha, eu quero te ouvir rapidamente.
Eu acho que o que acontece é que nós temos que valorizar a força da imprensa, a força dos meios de comunicação social, que impõe muitas vezes um pensamento à população, impõe um pensamento às pessoas e impõe condições que a gente está vivendo. Eu acho que essa coisa de que essas grandes famílias proprietárias desses meios de comunicação tão poderosos, eles têm também a força de um partido. Então a imprensa é um partido praticamente, e toma posição em eleições e valorizam candidatos que eles querem valorizar e denigrem a imagem dos outros, que são opositores, para eles são opositores, porque eles não são do mesmo partido deles. Então, na realidade, eu acho que a gente tem que ter muita, muita presença de espírito quando houve um pronunciamento no rádio, na televisão e no jornal.
Antes de ver a ouvinte que está na linha, professor Eduardo, sua opinião.
Meus colegas já externaram corretamente o que eu penso, né? Quer dizer, eu acho que como eu disse, o Brasil não está dividido. Não é verdade que o Brasil está dividido. Não é verdade que quem elegeu a presidente foi o programa Bolsa Família, quer dizer, teve votos expressivos no Sudeste, etc. Portanto.
Ganhou no Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Teve uma votação expressiva em vários estados do Sudeste, né? Então, mas o mais importante é o seguinte: terminou a eleição, a gente tem que lutar pelo Brasil, tá certo? É assim que acontece. Os Estados Unidos, que é uma das democracias mais antigas do mundo, mais avançadas, né? O Partido Republicano Democrata sempre terminam com uma diferença mínima de votos, né? Mas terminou a eleição, vamos construir o país, tá certo? Então é um pouco isso que eu acho que nós temos que aprender aqui, e como foi mencionado, eu acho que é um papel que as lideranças políticas, as autoridades públicas, os intelectuais e especialmente a grande imprensa, né, tem que ter uma posição mais republicana, né, e mais favorável ao país.
A oposição terá essa posição? Republicana, a oposição brasileira, que perdeu a eleição?
Eu gostaria que o Brasil tivesse uma oposição forte, com base em argumentos técnicos sólidos, tá certo? Com programas alternativos, com projetos alternativos para o país, nos diversos campos, etc. Mas, infelizmente, não é isso que nós temos visto, né? Não é isso que nós temos visto. Quer dizer, então, o que eu acho, eu espero sim que a partir desse momento, né, a oposição faça uma oposição competente e uma oposição responsável, né, com o objetivo de contribuir para que o projeto que a maioria da população elegeu nas últimas eleições seja implementado, as reformas que o Brasil precisa sejam feitas. Você não pode boicotar o Brasil a pretexto de boicotar um partido político que está no governo, né? Então a gente espera realmente que haja esse amadurecimento.
Esse olhar tem que ser um olhar transcendente, né?
E que estivesse preparado para assumir o governo, né? A alternância do poder é importante também. Agora, como a gente vai ter uma oposição que não está preparada e não está em condições de assumir o governo, ou com uma proposta coerente com a sua proposta política, então, na realidade, a gente tem uma oposição que faz simplesmente essa guerra que a gente está vendo aí atualmente. Quando você falou que estão pretendendo boicotar certas coisas, a gente está vendo aí medidas que estão sendo tomadas sem responsabilidade. Quer dizer, medidas inclusive de ordem econômica, que estão sendo tomadas, propostas legislativas que estão em vigor agora e que são contrárias aos interesses do país.
Luiz, né? Vamos continuar essa discussão, mas está na linha comigo a Maria Rodrigues, que é líder comunitária lá do Jardim Ângela. Boa tarde. Tudo bem, Maria?
Tudo bem, Joel. É um prazer novamente estar falando com
prazer
você.
Prazer é nosso de ouvi-la.
Uma boa tarde a todos os companheiros da mesa, entendeu? Eu já passei a minha situação dos meus documentos, mal na hora, nos mananciais, sem aquela dificuldade. O que que acontece? Eu concordo com a ouvinte, só que quem foi mais agredido, mais defamado, mais caluniado, foi o nosso candidato Aécio. Esse foi defamado, caluniado. A presidente Dilma teve um cabo eleitoral de quinta categoria, que é o senhor Inácio Lula da Silva, que ele, por ser um presidente, que fez um mandato excelente, ele deveria ter ficado omisso, não subir em cima de um caminhão e defamar o AS do jeito que ele defamou. A Bolsa Escola, a Bolsa Família, compra votos, sim. Porque na época de eleição, na próxima, eu vou filmar e vou mandar para você. Para-se carro cadastrando as pessoas do Bolsa Família. Pessoas que moram em cima do que é do outro, na hora dos mananciais, tem comércio, não comprova renda, porque tem tudo em cima do alheio, que é na hora dos mananciais. Estão cadastrados. Eu, uma semana antes da eleição, eu fui no Fórum Barra Funda ajudar uma moradora aqui. Eu vi em frente à igreja da Praça da Sé, movimento do PT, distribuindo bonés vermelhos para a população.
Então, tá aí, Maria.
Não funciona.
Olha, você fez uma colocação de que a ferida está aberta também, não só do lado de quem ganhou, mas do lado de quem perdeu também, que foi atingido por duras críticas. E fez uma denúncia. Você ouça pelo rádio a opinião dos nossos convidados. Muito obrigado pela sua participação e foi um prazer conversar com você.
O prazer é todo meu, Joel.
Um grande abraço.
É interessante, Joel, que as mulheres estão participando já, 100% de participação das mulheres.
É, né? Maria Rodrigues é líder comunitária lá no Jardim.
Exatamente. Nós sabemos que há um grande número de líderes comunitárias, são as mulheres que sustentam muitas vezes esse trabalho todo na periferia. Então, parabéns a Maria Rodrigues, parabéns à sua preocupação com relação a denúncias que acontecem no sistema eleitoral. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral aqui de São Paulo manteve um DDE, um disque denúncia, junto com outras entidades, exatamente para receber essas informações. Evidentemente, nem todas as denúncias se consegue correr atrás, mas nós estávamos com a Procuradoria Federal absolutamente atenta. É função da fiscalização, da população fiscalizar o processo eleitoral. Isso a gente tem que ter bastante claro, e você exerceu a sua cidadania no momento em que estava fazendo essa fiscalização. Evidentemente, nós estamos realmente, como o professor já disse, numa fase de construção democrática e as regras não são integralmente obedecidas, seja pelo partido A, pelo partido B, pelo partido C, assim por diante. Nós temos que ter a perspectiva de que realmente a política é a construção da cidade, a função do cidadão e da cidadã é a construção da cidade. A construção da cidade exige isso que você está fazendo: intensa fiscalização, participação, denúncia, levar para frente novas propostas. E é por isso que nós estamos hoje aqui com o Joel, com os professores, com o Luiz Antônio, no sentido de conversar sobre um projeto suprapartidário que já vem sendo estudado por entidades do Brasil todo desde 2005 e que vem se mostrando cada vez mais necessário e que foi discurso, não é, de todos os partidos políticos e de todos os candidatos, que é a reforma política, né? Então seria um momento assim de nós pensarmos num projeto para o Estado, para o país, um projeto de reforma política que vá nos permitir sair destas dificuldades que nós estamos ouvindo aqui. É o projeto Eleições Limpas, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele.
Vamos sim. Antes que eu ouça os nossos dois convidados, a gente vai para um intervalo rapidinho e volta dentro de instantes, que nós já temos mais um ouvinte na linha.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Para muitos.
muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Media.
Novamente, parabéns, Cléo, pelo som. Muitos brasileiros não conhecem os vários Brasis que existem aqui. Olha, novamente o Cícero Duarte nos ligou de Itapevi. Muito obrigado, viu, Cícero, pelo seu telefonema. Ele disse que, olha, essa é para você, professor Eduardo. Eu vi o convidado reclamando do trânsito por causa do atraso. Isso causa estresse para todos. Aqui em Itapevi não tem teatros. Somos obrigados a pegar o trânsito para ver espetáculos em São Paulo. Eu me recuso. Precisa melhorar o lado cultural aqui de Itapevi. Está feito o seu registro e seu protesto. Teatro e cinema para Itapevi. Certo, Cícero? Muito obrigado pela sua ligação. Muito bem. Já na linha? Eu estou na linha com o Zé Carlos dos Santos. Boa tarde, Zé Carlos.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. Eu vi que você é do Jardim Silva Teles.
Sim.
Muito bem.
Eu estou ouvindo o programa, né? Estão falando sobre política, né?
É verdade. Onde é o Jardim Silva Teles?
É, Zona Leste.
Zona Leste. Paulista. Depois de Tatuapé, por ali?
É Itaim Paulista.
Itaim Paulista. Um pouco mais distante.
É bem longe. Tatuapé, sim.
Lá no limite, inclusive, já, né?
É,
já fica ali no limite.
Passando São Miguel.
Ótimo. Muito bem. Eu quero rapidamente a sua colocação. Ou sua pergunta aos nossos convidados.
Eu gostaria de falar muita coisa, mas eu, desde criança, eu tinha meus 3, 4 anos, que eu ouvia falar que o Brasil era o país do futuro, né? Aí entra a política, vários partidos tentam melhorar esse país, e não melhora esse país, porque a corrupção, ela faz parte do sistema. Esse país só vai mudar... meu avô espanhol, a minha mãe já são falecidos. O país só vai mudar, infelizmente, vai demorar muito. Desculpe falar, mas quando o povo quiser mudar. Só quando o povo quiser mudar, de repente vai acontecer muita coisa negativa. Porque dependendo da política, das pessoas, tipo assim, a solução seria o partido atual. E todo mundo viu o que aconteceu. Mas os anteriores fizeram a mesma coisa também, né? Então, o povo que vai mudar esse país. Só que, infelizmente, muita coisa vai acontecer negativa. E vai demorar muito ainda. Agora, vamos tentando mudar, né?
É verdade.
Tentar mudar para melhorar. Então,
sempre vez, com, né? com a esperança de você transformar a sua realidade. E isso, claro, com o exercício da cidadania. Na democracia representativa, não é só ir nas eleições, mas também no dia a dia do seu bairro, da sua cidade, você reivindicando e reunindo as pessoas que moram com você. Eu queria ouvir o professor Eduardo, que ele colocou duas coisas importantes, José Carlos.
Sim.
A primeira é essa desconfiança em relação à população, em relação à política, que é generalizada. E outra, a distância do cidadão e a desconfiança que ele tem das instituições. Me parece que ficou muito claro na fala dele.
Olha, essa é uma questão que... Não ocorre só no Brasil, quer dizer, esse descrédito com a democracia, com o sistema político, né, é um fato que vem ocorrendo nas principais democracias do mundo. No Brasil, com mais força ainda, como eu falei, a gente tem só 40 anos de democracia em 500 anos de história, então a gente está aprendendo ainda como é que faz democracia, né? Mas, de fato, quer dizer, hoje as pessoas não se sentem representadas pelos partidos políticos, né? Há uma crise no sistema partidário, né? E você falou assim, esse país só vai mudar quando o povo quiser. No regime democrático, uma das formas do povo exercer o seu seu direito de mudar o país é com as eleições, né? É escolhendo os melhores candidatos, escolhendo as melhores propostas para o país. Né? Então, é evidente que nós ainda temos muito a avançar, mas o que é importante agora é, uma vez encerradas as eleições, a gente pensar nas reformas que tornem o país melhor. Por exemplo, a reforma política, né? Por exemplo, a reforma tributária, por exemplo, a reforma... A gente tem que ampliar os direitos sociais, né? Quer dizer, o Brasil avançou muito em termos de acesso à saúde, educação, etc., mas o acesso ainda é muito desigual, né? entre as pessoas e entre regiões, né? Foi mencionada a questão da mobilidade urbana aqui, quer dizer, o país nunca teve assim, uma política nacional de transporte público baseada em metrôs, em trens de alta capacidade, só muito recentemente começamos a caminhar nesse sentido, né? Saneamento básico, metade da população brasileira não tem esgoto nas suas residências. Então nós temos que fazer muitas reformas, muitas transformações, né? Eu acho que esse novo ciclo político que se inicia, 2015-2018, né, é uma oportunidade para o país, de uma forma unida, né, governo e oposição, trabalhar nesse sentido, junto, evidentemente, com a força da pressão popular, a força popular, né, em tentar avançar nessas propostas, nessas reformas, que podem fazer com que nós, no futuro, tenhamos um país mais justo.
Olha, José Carlos, eu não tenho medo da participação popular. E realmente, reforçando o que o professor Eduardo comentou, né, nós vamos caminhar nesse país para uma construção democrática a partir da participação popular. Nós temos aí na Zona Leste, junto uma liderança, junto com o padre Ticão, na região de Ermelino Matarazzo, e uma escola de fé e cidadania, uma escola de cidadania, né, que justamente está fortalecendo os cidadãos e as cidadãs para uma participação efetiva e adequada dentro do processo político. Nós temos outras escolas na região de São Paulo, na região do estado de São Paulo, e temos também a experiência de mobilizações para apoios a projetos. Nós, por exemplo, já elaboramos e aprovamos o projeto do Comitê da Lei 9840, já aprovamos a Lei da Ficha Limpa. São pequenas reformas no sistema eleitoral, mas que vão trazer e suscitar a esperança. Então, o que nós precisamos agora, e a gente está trazendo para vocês, é o projeto Eleições Limpas, que justamente vai modificar um aspecto importante, democratizar o financiamento das campanhas eleitorais. O financiamento por empresas de campanhas eleitorais é a raiz da nossa corrupção. E nós precisamos cortar esse processo realmente, definitivamente.
Muito bem.
E nós temos um projeto, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o AB Nacional, a CNBB e centenas de outras entidades têm um projeto nesse aspecto. E esse projeto vai depender, para a sua aprovação, do apoio incisivo de cada cidadão.
E a participação
e cidadã,
popular, né?
E a participação, exatamente.
Muito bem. José Carlos, muito obrigado pela sua participação. Um abraço aí ao pessoal do Parque Silva Teles, lá nos limites.
Tá ok. Obrigado para todos aí.
E ligue sempre para nós, tá? Um grande abraço a você.
Um abraço,
tchau. Tem mais uma ouvinte na linha? Boa tarde, eu falo com a Joanilda Silva... Muciato? É isso?
Genilda.
Genilda.
Isso.
Ah, Genilda,
toda
desculpa.
Toda a família Trianon.
Genilda.
Isso. Genilda. E toda a família Trianon, graças a Deus.
Ah, né? Da família Trianon. Genilda. Do Parque São Jorge, né?
Parque São Jorge, é.
Ah, escola, tá bom.
Vai, tudo a turminha aí. Né?
Genilda, sua pergunta ou sua colocação para os nossos convidados?
Na verdade, é uma pergunta já com algo que eu sinto, né? Então, eu acho o seguinte, eu sou de 1945, eu nunca vi uma política dos anos para cá tão suja, mas suja mesmo, é a maneira de falar. Que quando não existia esse partido, o PT, a gente tinha uma política diferente. A gente ia na rua, eu fui muito em comício de Getúlio Vargas, da Ivete Vargas no interior, tudo coisa bonita, tudo coisa limpa, se arrumava, se vestia, entendeu? Tinha prazer de votar. Então agora a gente não tem prazer, principalmente porque na política, depois desse, que deram muita facilidade no Bolsa Família, né, que foi aí que eu acho, na minha opinião, foi onde o Aécio perdeu, que foi naquela cidade Barra do Chapéu. Pô, só uma mulher tem 10 filhos lá. Nesses 10 filhos que ela tem, ela recebe de bolsa por ano, 4.928. Enquanto algum trabalhador que trabalha direto dia e noite, né, e faz 4, 5 bicos, não ganha isso. Então eu acho que é aí aonde foi.
Muito bem.
Que aquela senhora lá atrás que disse que ouviu lá em Minas foi comprada. O Aécio não tem. Eu acho também que o olhar do Aécio no discurso agora dessa semana na Câmara foi bonito. Ele expôs para fora o que ele não pode falar abertamente. Entendeu?
Tá bom, Genilda.
Mas na verdade é isso que eu quero dizer.
Feita a sua colocação, você ouça pelo rádio a resposta dos nossos convidados. Muito obrigado pela sua participação.
Nada.
Um abraço. Até uma próxima oportunidade.
Olha, Genilda.
Muito obrigado, um abraço.
É interessante a sua observação. Eu sou de 42, viu, Genilda? Estamos aí, próximos. Já acompanhamos muitas eleições. E eu sou do tempo em que meu pai me colocava em frente de casa com um caixotinho de uva e cédulas lá, né? E aqueles papeizinhos eram colocados em envelopes e colocados na urna, né? E a gente não tinha o mínimo controle de quantos papeizinhos, de quantos envelopes, e o processo de corrupção, ele existia realmente, né? E pode ser que houvesse mais festa, porque talvez nós todos tivéssemos menos consciência e menos a solicitação dos meios de comunicação e da televisão com relação ao processo, a coisa fosse mais tranquila. Agora, nós estamos caminhando e vencendo esses processos. Atualmente, nós temos legislações, e depende de você e de mim e de cada um aqui a colocar essa legislação em vigor, por exemplo, a lei de acesso à informação. A gente tem a lei que pune as corrupções. A gente teve políticos presos, nunca tivemos isso no Brasil. Nós precisamos realmente controlar e colocar obstáculos à corrupção. E o projeto Eleições Limpas, que nós estamos tentando apresentar aqui, mas a gente volta no outro programa para apresentar com detalhes. E
é,
você encontra,
falar, viu,
você encontra esse projeto no site www.reformapoliticademocratica para você estudar e levar para os seus amigos e colegas, e ele vai pôr limites sérios no processo de corrupção
Muito
eleitoral.
Muito bem, Carmen, é verdade. Eu tenho mais a participação de dois ouvintes, e eu gostaria um pouco de falar sobre isso, né? Eleições Limpas, e inclusive do livro, né? Políticas Sociais, Desenvolvimento e Cidadania, do professor Eduardo, essa coletânea importante. Foi lançado quanto tempo, Eduardo?
Foi no final de 2013.
2013. Está atualizado, então.
Está atualizado.
Ótimo. Muito bem. Eu tenho a participação de dois ouvintes, a gente vai entrar no tema do nosso programa. Tem mais aqui? Muito bem. O André Michel Dias, da Vila Penteado, o final do telefone é 3873, ele gostaria de saber a opinião dos convidados sobre esses lunáticos que foram às ruas pedindo a volta da ditadura. Quem quer responder?
Então, não sei se são lunáticos. Na realidade,
o termo é dele,
André.
Muito obrigado, André.
A gente está vendo uma situação muito negativa em relação ao processo democrático. Porque se houve uma eleição e se um partido venceu por causa da maioria dos votos, essa maioria deve governar, porque é a opinião da maior parte da população que elegeu. A outra parte que perdeu, ela deve manter as regras da democracia atuantes. E uma realidade é essa. Vamos fazer essa mudança de governo e encontrar no próximo governo um país onde se governe atendendo os interesses do povo e que haja uma oposição fiscalizando a atuação dos políticos. Nós estamos vendo nós estamos numa realidade onde as coisas não estão sendo jogadas para baixo do tapete, elas estão aparecendo. E nós temos que valorizar esse aspecto, inclusive valorizar o próprio aspecto do poder judiciário e do poder policial que está atuando. A Polícia Federal tem atuado muito fortemente para o combate da corrupção.
Falando em valorizar, Luiz, é uma frase citada pelo professor Eduardo. A democracia é recente no nosso país, segundo a Thaís Milani, do Jabaquara. Ela disse que a democracia é recente no nosso país. Vocês acham que estamos em um processo de amadurecimento do processo eleitoral? E também gostaria de saber a opinião dos convidados a respeito da votação enorme no Tiririca. Por que a população critica as instituições, tem uma grande desconfiança em relação aos políticos e chega na hora da votação, ela vota no Tiririca?
Pois é, isso tem a ver com essa nossa experiência curta de democracia. Quer dizer, a população, parte da população não valoriza essas instituições democráticas, as instituições do Estado Democrático de Direito, né? Muitos talvez não viveram a ditadura militar. Eu vivi a ditadura militar, né? E sobre a questão da corrupção, eu queria dizer o seguinte: nunca houve tanta corrupção no Brasil quanto na ditadura militar. Só que ninguém ficava sabendo. Ninguém ficava sabendo porque não existia mecanismos de checagem, de controle social, né? A imprensa era censurada, né? As organizações do Estado não funcionavam nesse sentido, né? Hoje em dia, como foi mencionado aqui, nós estamos num processo de valorização dessas instituições. A Polícia Federal, o Ministério Público, tem várias instituições que foram criadas pela Constituição de 88, muitas delas criadas pela Constituição de 88, que redemocratizou o Brasil depois de 21 anos, né, que estão tentando caminhar nesse sentido. Né. Então, eu acredito que a gente tem que pensar um pouco melhor, né, sobre a importância da democracia e a sua manutenção, o fato de que uma eleição não é um fla-flu, uma eleição é um momento, é uma festa cívica, né? Não existe perdedores nem vencedores, né? E a gente tem que, nós temos que ter 100 anos de democracia, né? Para poder com 100 anos de democracia a gente não vai nem chegar perto dos países que já são democráticos.
É verdade. Aí tem um desabafo aqui da Juliana Alves, do bairro da Vila Sônia, o final do telefone 8392. Muito obrigado pela ligação, viu, Juliana Alves. Ela diz: eu quero lembrar as pessoas que estão pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que não é o Aécio Neves que vai assumir, e sim o Michel Temer, bem pior. Do jeito que o povo fala, parece que o PSDB não teve corrupção. Teve, e muita. O que os convidados acham do sujo falando do mal lavado?
Pois é o seguinte, Juliana e também Thaís, a gente precisa superar esse dualidade de discurso e de acusações. E vamos para frente com novos projetos. Por que a população vota no Tiririca? Nós temos um sistema eleitoral com milhares de candidatos e realmente é impossível, com o horário eleitoral que nós temos e com, mesmo com, se tivéssemos um horário eleitoral completamente diferente, nós temos conhecimento desses candidatos. Por isso eu insisto, há necessidade de se mudar, de se fazer uma reforma, porque nós estamos exatamente no momento de darmos um salto de qualidade na nossa democracia. E o salto de qualidade, vocês estão vendo essa situação, nós temos que sair dessa discussão quem é que rouba mais, colocar a Polícia Federal na investigação muito firmemente, exigir do Ministério Público que faça as investigações que estão a cargo dele, né? Procurar o Ministério Público para isso, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal precisam funcionar e a Justiça precisa julgar, os nossos tribunais e os nossos tribunais superiores precisam julgar. Nós precisamos olhar também o que estão fazendo, mesmo mesmo tribunal, o Superior Tribunal Eleitoral, que agora, recentemente, no começo do ano, dispensou, simplesmente deu uma anistia a todos os partidos que tinham apresentado contas com malfeitos nas suas contas partidárias das eleições anteriores a 2009. Agora, se a gente tem tribunais que não julgam adequadamente e não punem, nós vivemos num clima de impunidade e isso favorece toda essa discussão, nos colocam nesse liquidificador de discussões aí de quem é que rouba mais. Nós temos que sair e dizer aos nossos políticos que nós temos que sair desse processo, né? E colocar as instituições para fazer os julgamentos adequados. O projeto Eleições Limpas, ele vai responder a isso, porque ele vai diminuir o número de candidatos, vai tirar o poder econômico das eleições. Nós temos que tirar... Vocês viram o lucro dos bancos? Agora, por que que os bancos estão lucrando tanto? Era uma pergunta para ser feita. Num país que está, segundo muitos dos economistas que falam de boca cheia, está entrando em estagnação e assim por diante... Precisamos pensar um pouquinho.
Muito bem, para fechar a participação dos nossos ouvintes no programa de hoje, a Janete Oliveira, lá de Jandira. Eduardo, essa aqui, nessas eleições, as extremas direita e esquerda ganharam bastante visibilidade. Você acha que nós podemos voltar a ter luta armada? Ela pergunta.
Não, de forma alguma. Quer dizer, como foi mencionado, quer dizer, o Brasil, as instituições do Estado Democrático de Direito no Brasil, apesar da nossa curta experiência democrática, elas são fortes. Nós temos o Ministério Público, nós temos o Tribunal Eleitoral, nós temos a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, ainda os três poderes atuando de forma autônoma. Essas instituições são fortes e eu tenho certeza que a maioria da população brasileira não quer nenhum retorno, quer continuar avançando na democracia. Né? Esse é o único caminho que nós temos para ter um país
melhor. Eu percebi que setores do PSDB repudiaram algumas manifestações aí pelas redes sociais. E você acredita, Eduardo, que esse pessoal que está radicalizando posições e até defendendo a desobediência às regras da democracia pode se reunir num partido de extrema direita, por exemplo, como existe na França, lá da filha do Le Pen?
Eu acho que até existe, eu acho que é legítimo que as pessoas se organizem segundo suas crenças, etc. Mas sempre sob o crivo
da legalidade.
É
bom até que se reúnam no partido, ponham a atividade a público.
Numa democracia...
Dentro das regras, né, estabelecidas.
Numa democracia todos podem ter o direito de se manifestar dentro das regras,
etc. Tanto extrema direita como extrema esquerda...
Agora, o que não se admite, eu acho, é que lideranças políticas, ditos jornalistas,
ditos ministros do Tribunal Superior,
ministro do Tribunal Superior,
do STF,
tá certo?
Como o senhor Gilmar, que é responsável, vamos colocar os nomes, né? Gilmar Mendes,
na verdade,
Gilmar
o que ela tá falando,
Mendes segurou,
Carmen,
segurou.
Só esperando o Eduardo concluir.
Interromper.
Mas é isso mesmo, quer dizer, ministros do Tribunal Superior, Tribunal, quer dizer, são pessoas que têm uma responsabilidade muito grande em relação ao caldo de cultura que nós temos. O ministro de Estado não pode falar que o partido que foi eleito 4 vezes, tá certo, democraticamente eleito, está fazendo o bolivarianismo.
Revolução bolivariana.
Isso vindo de um ministro do Supremo Tribunal Superior é uma coisa absolutamente negativa para as instituições democráticas.
Ele se colocou como porta-voz desses setores reacionários.
Né? Mas principalmente um ministro que está sentado em cima de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela OAB, pedindo que seja obstaculizado o financiamento por empresas, o financiamento de campanha por empresas. E ele estava, a votação estava sendo ganha, nós estávamos já com 6-1 para retirar de uma vez por todas.
Estava vencida, né?
Estava vencida. E ele está sentado até agora em cima do processo. E a Folha não foi capaz de perguntar para ele sobre isso. E nem as nossas lideranças políticas, de um partido e do outro.
Falando, Eduardo, eu queria tocar um pouco aqui nesse assunto.
assunto, que aliás também o que motivou a vinda, é que eu li uma resenha sobre esse livro seu, muito bem feito e tal, Políticas Sociais, Desenvolvimento e Cidadania. A gente sabe, eu conversava com você nos bastidores aqui do programa, ontem uma manchete de que aumentou novamente a miséria, né? Começou a crescer o número de miseráveis no país. E esses projetos sociais do governo, tão falados, né, nas últimas eleições, mas que deram visibilidade a 40 milhões de pessoas, eles precisam de reparos? Como é que você vê essa situação? Esse livro também é uma reflexão sobre o Bolsa Família, por exemplo.
Também. A questão é a seguinte: nos últimos anos, o Brasil conseguiu avançar, os indicadores sociais do Brasil melhoraram muito. Isso é um fato, isso não é política, é um fato. Basta você ver os números. Né? Caiu a desigualdade da renda, a mobilidade social, o poder de compra das pessoas, enfim.
Tempo de vida, média.
Há uma série de indicadores que mostram esse sentido. Por que isso aconteceu? Aconteceu basicamente por causa do crescimento da economia. A economia cresceu, né, e voltou a gerar emprego. Nós geramos 22 milhões de empregos com carteira assinada nos últimos 10, 12 anos. Tá certo? O salário mínimo cresceu 70% acima da inflação. Né, e as transferências de renda da Previdência Social Urbana, da Previdência Social Rural, do Seguro-Desemprego, etc., beneficiam mais de 37 milhões de pessoas, né, que recebem, a maior parte delas recebe um salário mínimo, né? Além disso, nós tivemos o Bolsa Família também, né? Mas não é o Bolsa Família que explica todo esse progresso que nós tivemos, né? Muito bem, fizemos tudo isso, fizemos. Ok, tá bom? Não tá bom. Por quê? Porque as raízes da nossa desigualdade social são muito profundas, né? São seculares, né? Então o que se coloca hoje, que nós melhoramos a distribuição da renda, mas o Brasil ainda é um dos 20 países mais desiguais do mundo. Nós não enfrentamos a questão da injustiça tributária.
Exatamente, tá, a reforma tributária.
A reforma tributária tem que ser feita. É o seguinte, sabe qual que é a questão da reforma tributária? É o seguinte, é que o patrimônio, a renda, não paga o imposto. Quem paga o imposto é o consumidor. Portanto, são as pessoas de mais baixa renda que pagam o imposto. Né?
Quanto nós mais temos pobre, problema, mais paga imposto.
Exatamente.
E essa reforma tributária, a ausência dela, é que impede de a gente criar um estado de bem-estar social no Brasil.
Não é só ela, né? É ela. Tá certo? Mas também nós temos que ampliar os direitos da cidadania, a saúde, a educação, etc. São direitos
do
cidadão que estão na Constituição da República. Mas nós temos que transformar a Constituição, temos que cumprir a Constituição da República. O Bolsa Família que você mencionou é uma coisa ótima. Eu não digo que ele tirou 40 milhões de pessoas da pobreza. O que o Bolsa Família fez, ele deixou 40 milhões de pessoas para deixarem de passar fome. Você acha que isso é pouco? 40 Muito. Milhões de pessoas deixarem de passar fome, você acha pouco? Eu não acho pouco.
Comia uma lata de sardinha por dia a família toda.
Então vejam, agora, o que tem que acontecer? Nós temos que ampliar. Não basta só dar o dinheiro para o Bolsa Família, nós temos que dar saúde, educação, tem que transformar o brasileiro pobre também num cidadão portador de direitos. Agora, como é que você faz isso? Você faz isso com reforma política, como foi mencionado aqui. Tem que fazer a reforma política. Tem que fazer a reforma tributária, tem que fazer um monte de reformas. E tem que ter uma política econômica, né? Esse é o ponto central. Nós temos que ter uma política econômica que não gere desemprego. Porque a melhor política social que existe é emprego. Pergunta para qualquer ouvinte nosso. Uma pessoa que não tem emprego, não tem nada.
Tá certo,
é uma desagregação da família, uma série de consequências horríveis. Então nós não podemos abrir mão de gerar emprego. Então para gerar emprego você tem que fazer a economia crescer, né? E para a economia crescer você não pode atender ao terrorismo do mercado financeiro, porque o mercado financeiro,
financeiro não é eleitor,
ele quer aumentar os juros, ele quer... Então veja, são essas questões, né, que eu acho que são as questões centrais para a gente discutir em 2015 e 2018. Quais são as reformas que o Brasil precisa? Quando nós vamos fazer as reformas que o Brasil precisa? Né? E, por exemplo, a reforma política, ela vai, como foi mencionado, ela vai entrar na questão do financiamento público de campanhas, nessa, o fato de você ter 28 partidos políticos sem identificação ideológica, programática, são partidos clientelísticos que estão lá para trocar cargos no governo. Se você não resolver isso, você não vai resolver a corrupção. Porque o que acontece é o seguinte, as pessoas apoiam o governo em troca de cargos, né, para poderem ter vantagens financeiras. Então você tem que fazer a reforma política também por isso. Né, por isso que eu digo, terminou a eleição? Terminou. Não tem vencedor nem perdedor. Quem venceu foi o Brasil, que mais uma vez revalidou a democracia. Qual que nós temos que fazer agora, já terminando? Nós temos que discutir o seguinte, o que o Brasil precisa fazer para avançar, o Brasil avançar. Não é o partido A nem o partido B, tá certo? O que, que o Brasil precisa fazer para avançar? Quais são as reformas que nós temos que fazer de 2015 a 2018 para que a gente passe a ser um país um pouquinho mais civilizado e um pouquinho mais justo? Isso não é uma responsabilidade só do governo. Isso é uma responsabilidade do governo, da oposição responsável, das lideranças políticas responsáveis e também da população. Né? Por exemplo, a reforma política. Tem um plebiscito, tem um abaixo assinado para o plebiscito que está aí.
Quase 8 milhões de pessoas assinaram.
8 milhões de pessoas assinaram. É fundamental essa participação da sociedade. Tá certo? Então é esse que eu acho que é o caminho que a gente tem que pensar daqui para frente. Chega, venceu, quem venceu, venceu, quem não venceu, não venceu. Agora é o pensar no Brasil.
É um projeto de Estado para o país, que um governo, seja ele qual for, que vai eleito para cumpri-lo.
Eu digo o seguinte, qualquer candidato, qualquer liderança política que torcer contra o Brasil vai perder. Vai perder pelo voto.
Muito bem. Tá aí. Ô Eduardo, eu queria o seu compromisso de você voltar aqui para a gente falar desse livro. Nós demos hoje um grande espaço para os ouvintes que ficaram instigados com a presença dos nossos convidados, de você, da Carmen, do Luiz.
E eu acabei falando de coisas que eu nem entendo, na verdade.
mas você sabe que eu tenho mais uma pergunta. E se você responder em 30 segundos, você deixa mais um pouco pro próximo programa. Que é o seguinte, eu estou muito influenciado por aquele... Estou lendo aquele... historiador inglês, Tony Judith, e ele falou que o estado de bem-estar social na Europa pós-guerra se conseguiu porque a classe média, e que foi feito pelos conservadores, a classe média foi incluída. Essa possibilidade aqui no Brasil também teria que ser rediscutida, pois a classe média, por exemplo, tem um atendimento de saúde decente, tem uma escola pública boa, porque essa classe média é que está fazendo essa diferença com essas opiniões mal informadas a respeito do Bolsa Família, etc.
Não, você tem toda a razão. Quer dizer, a Europa no pós-guerra, os governos sociais democratas da Europa criaram o Estado de bem-estar social, né? Isso fez uma diferença enorme, né, entre 1945, 75, 80, do ponto de vista do crescimento desses países, reduziu o desemprego, a renda das famílias cresceu, e esses direitos sociais foram implantados, né, para todos, e aí formando essa classe média, de fato classe média. O que é interessante no Brasil é o seguinte, que os nossos constituintes, quando fizeram a Constituição de 88, eles estavam pensando, eles começaram a pensar nisso na década de 70, e eles se inspiraram nos valores do Estado de Bem-Estar Social no Brasil. O SUS, ninguém inventou o SUS, é uma inspiração do modelo inglês, tá certo? Então a nossa Constituição da República, ela é muito rica. O que é que nós precisamos? Nós precisamos fazer com que a Constituição da República seja cumprida. Tá certo? Esse eu acho que é o ponto. Mas nós já temos a Constituição da República, esses valores que essas questões são direitos, esses direitos são universais, são para todos. Tá certo? Que todo mundo tem direito ao mínimo, mesmo aquele que não pode pagar. Tudo isso está na nossa Constituição. O que nós temos que fazer é fazer que a Constituição seja cumprida. E essa é uma responsabilidade de todos Governo e oposição.
Eu vou aproveitar, deixa aí. Tarde,
rapidamente, que nós estamos
exato,
no final do programa.
Mas aí, a democracia direta, que está inscrita na Constituição Federal e cujos instrumentos, plebiscito, referendo e conselhos populares e projeto de lei de iniciativa popular já estão na Constituição, mas estão amarrados de tal forma que nós não conseguimos agir. A população não consegue usar desses instrumentos. Então, o projeto Eleições Limpas, né, ele justamente retoma e dá uma nova legislação para esses direitos que já estão escritos na Constituição. É a reforma política, o projeto Eleições Limpas. Cheguem até o site www.reformapolitica.org.br, baixem a folha e comece a coletar assinaturas e vamos em frente que nós vamos melhorar o Brasil.
Carmen, eu quero o seu compromisso que você volta aqui para a gente falar um pouco mais desse assunto.
Precisamos.
Lembrando que o Le Monde Diplomatique Brasil é parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Leia e assine o Le Monde Diplomatique Brasil, que pode ser encontrado em São Paulo, nas principais bancas e do país também, né? Muito bem. No final do programa, mais algum lembrete? Ah, sim, nós estamos no Novembro Azul, o mês da conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer da próstata. Isso é para nós homens, hein, Luiz e Eduardo? O Observatório Terceiro Setor apoia essa campanha. No Senado, foi aprovado, quinta-feira, o projeto que determina a capacitação de profissionais de saúde para a prevenção da doença. E com mais informações, você vem em nosso site, www.observatório3setor.com.br. É verdade. Esse problema da próstata, quem passou dos 40 precisa fazer exame anualmente. É muito importante. Bom, nesse final de programa, as considerações finais. Luiz, você falou pouco, mas foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Tem mais informação? Sim. Nesse sábado, o Teleton... Na próxima sexta-feira, amanhã, sexta-feira, começa o Teleton, às 22 horas. E você pode assistir o Teleton, internet, só pelo Observatório do Terceiro Setor, www.observatório3setor.com.br. Então, se você estiver no seu computador e quiser assistir o Teleton, não precisa ir na TV aberta, lá no SBT. Assista pelo Observatório do Terceiro Setor. Muito bem? Feito o aviso? 30 segundos para os nossos três convidados. Eu estava falando com você, Luiz. Muito obrigado pela sua presença. Volte sempre no programa. É importante a gente refletir sobre a nossa realidade, sobre o nosso cenário. E que exista sempre um contraponto. Esse pluralismo na sociedade é fundamental. Vocês viram que nós abrimos o nosso microfone para os nossos ouvintes, sem saber o que eles iam falar, e falaram. E é isso que vale. Procuramos exercer a nossa democracia representativa aqui no Observatório do Terceiro Setor. Muito obrigado pela sua presença.
Parabéns, Joel, pelo seu programa. Parabéns aos ouvintes que participaram do programa. Realmente, a participação popular é essencial no mecanismo de substituição dessa situação que nós vivemos e que todo mundo critica. Agora, criticar só não é suficiente. Vamos coletar assinaturas para apresentar no Congresso Nacional, em fevereiro do ano que vem, uma proposta objetiva de reforma política através da iniciativa popular de lei, que é o projeto Ficha Limpa, Eleições Limpas.
Suas considerações finais, professor Eduardo.
Olha, agradeço muito a participação, foi um prazer. Eu queria te cumprimentar pelo programa, porque você exerce aqui uma coisa fundamental na democracia, que é o direito ao contraditório, né? As pessoas têm direito de ter posições divergentes, e nós não podemos ser intransigentes com a posição dos outros, né? Nós temos que cultivar um debate democrático de ideias, onde você respeite os argumentos do outro, evidentemente, que desde, enfim, um debate elevado de ideias, com base em argumentos técnicos, etc. E um pouco disso eu vi aqui nesse seu programa. Eu te cumprimento e agradeço a você e aos ouvintes pela participação.
Eu que agradeço a sua presença, e você vai voltar novas vezes aqui, porque nós falamos sobre esse livro que a gente ainda não conseguiu. São 25
São 25 artigos escritos por 44 especialistas, alguns dos melhores especialistas brasileiros do campo das políticas públicas e sociais.
Eu tenho aqui, e você, ouvinte, deve saber que o livro pode ser acessado pela internet. O link dele está em nosso site, no www.observatoriotercetor.com.br. Aí você pode ter acesso ao livro, e quando o professor Eduardo voltar aqui, nós temos várias perguntas a respeito dos textos ali, e qual foi o critério da seleção dele, né, para selecionar esses 25 artigos. Muito bem, ponto final. Em mais um observatório do terceiro setor. Meus agradecimentos. Ah, sim.
Você já falou? Já falei. Eu acho que já
então,
falei
o suficiente,
mas um boa tarde a todos os ouvintes. Parabéns pelo programa. Realmente foi uma ótima oportunidade. Nós temos uma reunião da Coalizão Democrática, dia 14 de novembro, sexta-feira, às 16 horas, na Avenida Higienópolis 890. Estão todos convidados para nós discutirmos e aprofundarmos eleições limpas. E eu volto aqui, eu vou cobrar o Joel.
Não poderia esquecê-la, não. Considerações e uma volta ao novo programa.
Isso.
Como eu já
muito
disse,
obrigada
para ponto
todos.
Final em mais um observatório do terceiro setor. Meus agradecimentos a Maria do Socorro, a Maria Rodrigues, ao Cícero Duarte, ao José Carlos dos Santos, a Genilda Silva Mercato, ao André Michel Dias, a Thaís Milani, a Juliana Alves e a Janete Oliveira, ouvintes que participaram ativamente do nosso programa. Meus agradecimentos especiais ao professor Eduardo Fagnani, certo?
Fagnani.
Eduardo Fagnani. No próximo programa nós não iremos rear, vamos decorar. Professor Eduardo Fagnani. Ao Luiz Souza Amaral. E a Carmen Cecília de Souza Amaral, que junto comigo fizeram mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Ele fica por aqui. Eu agradeço a participação, a produção, ao Creu Rodrigues, e voltaremos na próxima terça-feira. Dedicamos esse programa aos milhões de seres humanos anônimos que, no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram, não são nada, mas um dia serão tudo. Serão homens. Boa tarde.
Brasil!
O Brasil nunca foi ao Brasil. O Brasil não merece o Brasil. O Brasil tá matando o Brasil. O Brasil é só
Brasil!
Para muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência de Mídia. Você acabou de ouvir o Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.